Muito boa noite! E aí, meu querido, minha querida, estamos começando mais um Resenha do Café, o nosso podcast de assuntos sobre café. Estamos iniciando mais um Resenha hoje. Hoje o nosso convidado vai ser o Anderson, do Maranda Café. Olha, vale muito a pena você ficar conosco hoje para trocar uma ideia e a gente saber um pouco da história do Maranda Café e falarmos um pouco sobre a história dele. Ele acabou de entrar aqui, nós já vamos começar, já vamos chamá-lo aqui para o nosso bate-papo, para a gente café de hoje. Vamos lá, obrigado a cada um que está entrando aí. Vamos já começar o nosso bate-papo da noite de hoje com o Anderson Rodrigues, lá do interior de Minas Gerais. Pra gente. Aí o homem aí entrou.
Só e aí, seu Matheus?
Boa noite, Anderson. Como estão as coisas por aí?
Só um minutinho, viu?
Vamos ajeitando aí. Hoje vamos conhecer a história do Maranda e do Anderson. Olá, boa noite, todo mundo que está entrando aí. Valeu a presença de todos vocês. Está me ouvindo, Anderson?
Aqui.
Vamos ver. Boa noite, Lu. Está me ouvindo, Anderson? Ó, dá uma travadinha.
Tá por aí, Matheus?
Estou te ouvindo. Está me ouvindo também?
Vou aumentar aqui.
Aumenta aí.
Tá escutando?
Eu tô te ouvindo bem.
É ao vivo.
Tá. Tá me ouvindo? É ao vivo, é assim mesmo. Você tá me ouvindo? Tá de boa?
Bora.
Tá me ouvindo?
Agora sim, vamos lá?
Aí. Tá dando tá um Sua câmera tá travada.
Tá travada ainda?
Pra mim ainda
pra mim ainda tá.
Vou sair e entrar aqui, peraí.
O som tá repetindo, tá... Ah, saiu, ele vai entrar de novo. Calma aí que vai dar certo, gente. Calma aí, ao vivo é assim mesmo, tem esses contratempos aqui. Mas vai dar certo. Vamos continuar firme com a gente aí.
Aí, agora.
Só que o meu som tá com eco, eu tô ouvindo depois.
Poxa, que estranho.
Vamos ver. Deu, não é eco
ainda.
Vou ligar o fone aqui, eu vou ver se ajuda.
Vamos ver. Ainda tá um pouquinho. Deixa eu ver.
Melhorou nada?
Deixa eu ver. Não deu eco agora, só que a câmera deu uma travadinha. O som tá vindo limpo agora ficou de boa. Só a imagem que tá travada.
De novo.
Fala aí, Felipe. O pessoal tá entrando.
Travado ainda, Matheus?
A câmera tá travada. Voltou a dar eco agora. Agora o som, a imagem tá ok.
Só pra mim.
Aqui ali tá bom, o pessoal tá falando.
Tá bom, o pessoal tá falando.
Vamos continuar. Acho que só pra mim que travou, então. Ah, tá tudo certo. Então,
certo. Problema comigo aqui.
Beleza. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá dando um eco. Acho que é seu fone que tá dando um ecozinho no meu áudio.
Eu até desliguei o fone já, cara. Pra ver que é isso.
E agora?
E agora?
Agora parou. Deixa eu ver. Não, continua o eco. Continua o eco. Estranho. Você tá sem fone, tá no celular?
Tá sem fone, tá no celular?
Tô no celular, sem fone.
Ah, que doideira. É, eu tô assim, tô ouvindo o eco.
Mas e o pessoal, tá escutando o eco também?
Não tem problema, eu vou parar de falar daqui a pouco. Fala, cara. Cara, se apresenta.
Cara, se apresenta.
Conta aí pra gente.
Anderson da
Anderson
onde?
Onde?
Bom, meu nome é Anderson Abreu Rodrigues, né? Eu sou natural de São Paulo, capital. Eu moro há 8 anos aqui em Extrema, Minas Gerais. Eu casei, automaticamente nós viemos para cá, eu e minha esposa. E eu sou casado, como eu falei, eu tenho uma filhinha de 4 anos. E, cara, eu gosto muito de morar aqui em Extrema, cara, pela agitação que sempre foi São Paulo, né? Tanto que é São Paulo. Oh, Extrema é uma cidade maravilhosa, cara.
É, a diferença de São Paulo para capital, mas você tinha família aí ou sua esposa tinha família? Como foi?
Então, na verdade, eu conheci a minha esposa em maio, quando foi em setembro nós estávamos casando, né? Ela já tinha alguns tios aqui, morando aqui em Extrema, e os pais dela tinham uma casa aqui que estava fechada. Nós nos conhecemos, resolvemos casar, falamos, vamos para Extrema? Vamos. Fechou. E viemos de louco.
Que massa. Legal. Você tem uma filhinha?
Sim, o nome dela é Marcela. 4 aninhas.
4 anos. Legal. Eu tenho uma de 1 ano também.
Uma bênção, cara.
Nossa. Cara, como que começou sua paixão pelo café? Conta pra gente.
O cafezinho preto. Uma boa parte da minha vida. Então, aí que eu tomava mais café ainda, né? Mas o prazer de tomar o café, eu sempre tive, desde que eu me conheço por gente. Então, a paixão mesmo é desde os primórdios, vamos dizer assim.
Tradicional de todo
dia.
Sim, o tradicional, o extra forte, aquele café queimado.
Deixa esse detalhes à parte. Cara, e como que foi a ideia, assim? Vou me especializar com café. Vou virar barista. Como que veio essa vontade?
Além da paixão, né, de você tomar o café, né? Nós tivemos, eu e a minha esposa, né, que é a esposa sócia, né, vamos dizer assim. Nós tivemos a oportunidade, ficamos sabendo de um empório, que era a Empório e Cafeteria aqui em Extrema, que estava fechado desde a época que fechou, por causa da pandemia. E nós resolvemos ir lá conhecer o senhor, gostaria de vender, nós fomos o conhecer. Aí nós nos apaixonamos pelo espaço que ele tinha lá, Maranda Café. E a partir desse momento, foi assim, independente se der certo ou se não der a aquisição desse empreendimento, eu quero aprender mais sobre o café, eu quero saber realmente fazer um café, né? E foi aí que nós fomos procurar e nós encontramos esse curso que eu, você, participamos.
Sim.
E foi aí que deu tudo início ao café, realmente, na minha vida.
Então, o curso em si veio junto com a ideia de pegar o empório.
Isso. Veio a curiosidade de conhecer, né, o empório. E automaticamente veio Eu me apaixonei pelo local, eu e minha esposa nos encantamos. E no mesmo dia nós já fomos, falei assim, é isso que eu quero pelo menos, se não der certo o empreendimento, eu quero aprender mais sobre o café.
Legal. Cara, eu quero só fazer uma vez que a sua imagem sumiu aqui pra mim. Quem tá com a gente aí? Tá a imagem de vocês está normal?
Só comigo.
Fala aí nos comentários.
Me ajuda.
Pra mim aqui tá sem imagem.
Tá sem imagem, sua.
O meu áudio tá com delay. Eu até pus um fone aqui, mas.
Peraí. Tá saindo duplicado. Põe esse aqui, tá carregando.
Imagem normal, mas tá dando. Eu tô ouvindo o eco também. Que estranho.
Anderson, sai e entra de novo pra gente ver se resolve.
Tá, vou tentar fazer isso.
Calma aí, gente, que ao vivo acontece isso aí. Vamos ver se vai dar agora. Agora tá sem eco, né? Vamos ver se ele volta aqui. Deixa eu ver. Cadê o homem? Parou o eco. Eu acho que é o problema no microfone dele ali, que tava dando eco no meu áudio. Acho que agora vai dar certo, se Deus quiser. Eu coloquei aqui o fone. Tenta colocar o fone também, Anderson. Puxa, agora não tá dando para ele entrar. Calma aí, gente. Já estamos voltando. Sou o cara, não, mano. Saudade de tu, cara. Aí,
opa, voltou. Tô de fone agora, hein?
Acho que agora vai. Tá sem eco. Deu certo. Aí,
tô te ouvindo.
Voltou também. Agora vai. Senti que agora deu certo. Massa. Então, vamos continuar nosso bate-papo aqui. Cara.
Bora.
E vocês assumiram ali o empório, né? Se tornou Maranda Cafeterias, né? Cafés, como que ficou o nome?
Maranda Café.
E qual que é o nome da cidade?
Extrema, Minas Gerais.
Aí, ó, quem tiver com a gente que tá aí perto, tem que passar lá para conhecer o Maranda. Cara, e já tem quanto tempo que vocês assumiram ali?
Cara, nós inauguramos no dia 8 do 10, cara. Faz muito pouco tempo. Nós estamos ainda aprendendo a engatinhar ainda.
Agora? De outubro agora?
Sim, faz muito pouco tempo.
Ah, que massa, cara. Pô, tá bem recente mesmo. Achei que já tinha mais
tempo. Tá. Não, e nós começamos...
Como tem sido isso, cara? Como tem sido esse início?
Bom, como todo início, né, é algo muito novo, né, eu sempre trabalhei em escritório de engenharia, de contabilidade, e antes de nós assumirmos aí o controle aí da cafeteria, eu trabalhava em logística, na parte de programação e controle de produção. Então é algo totalmente novo, né?
Totalmente
é algo novo
diferente,
como...
né?
Com certeza, mas é muito gostoso, cara. É uma rotina, assim. Na verdade, você tem a rotina das bebidas, que nós trabalhamos com cardápio.
Sim.
Mas, cara, cada hora é um momento diferente. Você pode fazer a mesma bebida todos os dias e é totalmente diferente. Tem o seu comportamento, o comportamento do maquinário. O clima, tudo influencia, né, cara? Então, assim, é muito gostoso, cara.
Cara, que legal. Porque, realmente, é ser acostumado num ambiente de escritório e agora um ambiente de uma cafeteria é um ambiente de pessoas, né? Você vai lidar com pessoas que, às vezes, você jamais lidaria com essas pessoas num escritório. Né? Então, calma mais... fechado, né?
Ah, sim. O ambiente de um escritório é totalmente diferente do ambiente de uma cafeteria, né? As pessoas lá, assim, Deus é muito bom, né? Então, graças a Deus, eu tenho lidado com pessoas muito bacanas, a maioria delas muito educada. Claro que nada pode ser generalizado, né? Mas as pessoas que vão numa cafeteria, elas vão já com outro clima, né? E um clima de um escritório é totalmente, vamos dizer assim, que é totalmente hostil, né? Quando a pessoa se desloca para uma cafeteria, ela está, normalmente ela está relaxada. Se ela não está relaxada, se ela não chega relaxada, ela já vai relaxando por conta do clima que foi criado todo lá na cafeteria. O ambiente é muito arborizado, então assim... É outro clima, não tem nem como comparar.
Verdade. Ó, tem a Amanda falou aí, ó, lugar lindo e super atendimento. A Adriene falou que não vê a hora de quando for para Minas e experimentar de tudo, porque vocês arrasam. Aí, ó. Isso aí, tem que
ver. O pessoal é muito bacana, cara. Obrigado, pessoal.
Legal demais. Cara, o que tem sido mais difícil para você hoje, assim, ou desse início, né? O que foi mais, assim, cara, isso aqui, tô apanhando. O que foi para ti?
Bom, como todo começo, acho que em qualquer empreendimento, né? A parte que acho mais difícil é você, assim, é fazer um nome, é fazer você ser conhecido. Porque a partir do momento que você se torna conhecido, que as pessoas vão até a cafeteria, muito dificilmente elas não se tornam cliente, não retornam, porque nós trabalhamos, assim, graças a Deus, com um atendimento de excelência, é diferenciado realmente aqui na cidade de Extrema. Nós trabalhamos com produtos apenas assim, de primeira qualidade. Não preciso nem falar do café, né? Quer dizer, nós vamos falar do café, mas o café que nós utilizamos, ele é diferente, é uma cafeteria diferente aqui em Extrema, é um novo conceito que eu peguei e falei, vamos abraçar a ideia e vamos trazer aqui para a cidade de Extrema, que é algo novo, é algo inovador. Não tem uma cafeteria de cafés especiais aqui em Extrema, nós somos a primeira. Isso, exatamente.
Que massa. Tá com a responsa de trazer os cafés especiais para a cidade.
Joga no peito.
É isso aí.
Com certeza. Top, embaixador.
Olha aí, ó. O rapaz da marca do café apareceu aí, ó.
Tá aí, ó. Esse aí é o cara que me abastece.
Esse aí é o cara.
Esse é o cara que faz um excelente trabalho pra nós aí, ó.
É verdade. Cara, e por ser, né, por ser essa a primeira cafeteria, né, que está oferecendo cafés especiais, que é esse novo conceito para a cidade, né, porque querendo ou não, você está desbravando, é tudo novidade, né, não só para você que, né, pô, larguei uma profissão, uma carreira, e estou indo para uma área totalmente nova, onde tudo é novo, mas o que você acha que tem sido, assim, mais, como é que eu vou usar as palavras aqui, para trazer essa ideia do café especial, quais os artifícios que você tem usado para falar, gente, isso aqui é o café especial, é totalmente diferente do que você toma todo dia de manhã. Como que você tem feito para difundir essa mensagem, né, do café especial?
A Acho que, ó, hoje em dia, o Instagram é um, é uma, acho que assim, a principal ferramenta que você tem para demonstrar o seu trabalho, independente de qual ramo, né? Qual área de atuação. Eu acredito que o Instagram hoje em dia é a maior propaganda que nós temos. E por ser gratuita, né? Tem a parte paga, claro, a parte de patrocínio e funcionamento. Sim. Mas eu acredito que o Instagram hoje em dia é uma baita de uma ferramenta. E é mostrando a qualidade do grão, a diferença de um para o outro, de um tradicional para um café especial. É mostrando, através de fotos, filmagens, essa diferença, né? Mostrando até a tonalidade, né, da bebida, ela é muito diferente uma da outra. Sim. E é aquilo, né? Você precisa experimentar, né, um café realmente de qualidade, para ver a diferença. Às vezes é paladar. Às vezes tem gente que não gosta lá do extra forte, tradicional, e tudo bem, para mim tá. Eu aceito tudo tranquilamente. Tanto que nós até conversamos esse dia, né? Eu não nego café. Se tem o cafezinho lá tradicional e não tem a oportunidade de tomar o especial, cara, não vou falar que não tem problema, mas eu tomo e tomo de litro, não tomo pouco, não.
Eu tenho uma resistência, né? Eu me habituei tanto a tomar café especial diariamente, né? Eu estou conseguindo trocar o tradicional pelo especial, então eu tenho apanhado, né? Mas que negócio, eu não posso fazer desfeita, né? Foi o que a gente conversou, falando, não podia negar. O cara, vou pagar um café para ti. Beleza, bora lá, mano. Vamos tomar um café.
E até, não, verdade, não pode fazer a desfeita.
Ele falou assim, não, vou te pagar um cappuccino. Aí eu, beleza. Aí na hora que a gente entrou na padaria lá, era aquelas máquinas de cappuccino. E justamente naquele dia a máquina tava quebrada. Aí só tinha café. Eu falei, vamos nessa, mano. Vai aí.
Não tem tu, vai tu mesmo.
Exato. Não vou fazer desfeita. Cara, eu lembro que mês passado, mês retrasado, não lembro, a gente meio que comprou junto a Ibrick, né? Que é o café turco.
Verdade.
E o Ednei dando umas dicas pra gente, tem que batizar e tal. Eu achei massa aquilo ali. Eu batizei primeiro, depois você batizou. Mas...
e não foi de propósito, não. Eu batizei mesmo.
eu achei que ia conseguir tirar, né? Tanto que eu ainda fiz o vídeo. Eu achei que ia dar tempo de não batizar, mas me batizei na Ibrick. E por que que eu contei, né, essa história da Ibrick? Porque eu queria te perguntar qual método que hoje, né, na cafeteria mais te desafia. Qual método que você fala assim, cara, é muita variável, eu preciso analisar isso, preciso analisar aquilo. Qual que é o desafiador?
Bom, assim como o café especial... anda a passo bem lento, o pessoal vai experimentando, vai gostando, alguns não gostam. Assim também são os métodos. Algum método extrai mais cafeinado, algum outro sai mais suave, extrai menos. Então, assim, os métodos também, aos poucos, nós vamos oferecendo... E aos poucos os clientes vão provando e vão gostando ou não. Alguns ainda são um pouco resistentes. Mas voltando pro foco central da sua pergunta, cara, é o expresso. O expresso é demais, né? É muita variável. Uhum. Assim como eu já conversei diversas vezes com o nosso Yoda, com o Hugo Beretta. É a moagem, é o grão que você está utilizando, é a torra do grão, é se está frio, é se está calor, é se está chovendo, é se você está de bom humor, se você está de mau humor, até isso influencia na extração de um expresso aí digno, cara. Então é o expresso, não tem dúvida.
É verdade, o expresso são muitas variáveis, né? Muita variável que... E não é fácil, né? Então,
nem um pouco.
Você tem que analisar a moagem, aí tem a temperatura externa que interfere. Nossa, é muito, muito detalhezinho que esses dias conversando, cara, até a forma como você compacta o pó vai interferir.
Com certeza.
Se ficar
com certeza, não tem.
Pouco compacto, se ficar muito compacto. Então, hoje mesmo, eu acordei de manhã e já me veio umas bombas do trabalho. Na hora que eu fui tirar o expresso, eu compactei demais, a água não estava nem fluindo. Eu falei, meu Deus, esse expresso não vai ficar
não
legal.
Não passa,
mas...
né?
É, não vai ficar legal, mas eu vou tomar.
É, então, esses dias eu estava até conversando com o Otair e eu resolvi fazer uns blend por mim mesmo.
Ah.
Eu utilizo o grão expresso, né? Que é o catucaí amarelo no meu expresso. Eu sou fã dos amarelos aí. E eu falei, eu quero... Vamos começar a fazer uns testes aqui na máquina expresso. Eu peguei o expresso e coloquei junto com o favo de mel. Cara...
Não, deve ter ficado bom.
Não, assim, não, ficou uma delícia. Depois que eu acertei. Porque pra acertar o primeiro expresso, cara, desculpa a palavra, mas sabe aquele expresso mijado? Passa assim, ó, 30 ml de café em 5 segundos, 10 segundos. Cara, até eu conseguir acertar a moagem, a compactação, putz, cara, eu perdi ali acho que uns 10 expressos, cara.
Nossa.
Pelo menos.
Olha aí. Pra quem tá entrando no mundo dos cafés, vai por último pro expresso, que é o mais desafiador. Vai passando pela
moda,
pela prensa, vietnamita, vai passando, porque o expresso é o que mais vai te desafiar. Aí você acabou.
Não tenha dúvida,
relato,
viu, cara?
Né? Acabou de ouvir o relato do Anderson. Foi até acertar, foi 10. Então, foi muito café. Então, ainda mais se for usando café especial, né? Então, tem que...
Tem essa.
Cara, e qual dica você dá, né? Como pessoa que entrou nesse mercado, nesse mundo, no universo dos cafés especiais e nos métodos, qual a dica que você dá para quem está querendo entrar nesse mundo dos cafés especiais e dos métodos?
Ah, cara, na boa. É um mundo sem volta, tá, cara? Se você começar a tomar, não tem volta. Aí você vai ter que separar um dinheirinho a mais aí pro café, porque ele é mais custoso, mas, cara, não tem comparação, né? Ó, um café que eu acho aí, um café de abertura, se fosse... Para mim, para eu falar, indicar, um café de abertura aí, eu utilizaria o grão tropeiro do Otair, cara. É um grão excelente, ele tem uma torra um pouco mais acentuada.
Sim.
E tira um café, cara, que corpo de café, cara. Então, assim, ele é um café mais encorpado, por conta da torra, mas um pouco mais acentuada. Eu começaria com ele, cara.
Sim. Tá. O falar do Otair, né? Como ele, não porque ele tá assistindo a gente, mas falar dos cafés do Otair qualquer um é bem recomendado, né? É claro que, como você falou, de início, para a pessoa ter um primeiro contato, né? Por ser. Porque tem muita gente que vai entrar nos cafés especiais e já pula, né? De uma vez, pega aí um bourbon amarelo, já pega um grão mais. Robuscado, né? É bem famoso no caso, né? E aí fala, esse café é fraco. Não, então vamos.
É por conta da torra, né?
É. Então por isso que o tropeiro encaixa bem nisso. É uma torra que não é tão diferente da. Assim, é claro que é uma torra diferente, mas não é tão clara como as outras, né? Então dá para você ter um contato. E treinando o paladar, né? Porque até essa semana eu fiz uma postagem sobre isso, sobre o sensorial, como melhorar o sensorial, porque a pessoa às vezes quer pular etapa, não dá para pular etapa, tudo na vida, né?
Com
tudo
certeza.
Na vida não dá para pular etapa, então com os cafés também é assim, para você ir preparando o seu paladar para conseguir sentir os aromas, sentir os sabores, que é fantástico. Eu faço, às vezes, quando eu faço isso aqui em casa, eu preparo o café, que eu sempre, eu que faço café de manhã, eu preparo o café e não falo nada para minha esposa. Quando é de manhã, não falo qual, nada, assim, ela sabe que é do Otair, né? Sabe que é o Fernando, mas não falo qual que eu tô fazendo ali. Aí ela toma, aí eu falo para ela assim, e aí, o que você sentiu aí? Aí ela começa a falar, ah, senti isso, senti aquilo. Aí eu vou analisando, né, como tá o sensorial dela. Assim, ah, legal, o sensorial tá bacana. Aí depois eu falo, esse aí é o goiabada, esse aí é o café do dito, é o expresso, né? É bom pra gente ir treinando, né? E é fantástico. Você pegar o café, você sentir o aroma de um caramelo, de uma noz, assim, parece coisa de
Sim.
novo, né?
Parece que contato. Então, e essa sua postagem, ela fala muito, foi certeira, foi muito boa essa sua postagem. Porque por muitas vezes a pessoa fala, ah, é um café é fraco. Não é fraco, não é suave. Na verdade, o que você sente é falta do amargor, é falta da acidez. Então, assim, ele não se torna um café fraco. Ele só não, tá, não é amargo, como é os outros cafés, o tradicional, o extra forte. Então, é isso que falta. Sim. Falta o amargor. Não é suave.
É verdade. Cara, qual o conselho que você daria aí para os apaixonados pelo café, estão nos acompanhando, e principalmente os que são da sua cidade?
Bom, os apaixonados por café, cara, se é apaixonado, faz um curso, cara, faz um curso de barista para conhecer mesmo, não que você vai virar um barista profissional, que você vai abrir uma cafeteria. Isso, por hobby, cara, nós conhecemos tantos que tá aí por hobby, que gosta realmente do café. E, cara, se é apaixonado por café, vai tomar um lá no Maranda, cara. Você vai sentir a diferença, você vai ver que o café é tratado com carinho, vamos dizer assim. Ele vai ser servido com carinho. Então, assim, vai lá nos conhecer. É uma cafeteria com cafés diferenciados, cafés especiais. E eu acho que é isso, Matheus, em relação ao conselho para os apaixonados por café.
Cara, passa o endereço aí, aonde que é?
Fica na rua Tiradentes, número 66, ela é a loja 2, lá na Galeria Radic, no centro de Extrema mesmo.
Bem no centro.
Bem no centro.
Ah, então, não tem erro, é só ir. Cara,
com certeza.
Se quer deixar alguma consideração, quer falar alguma coisa, fica à vontade, cara, tudo nosso.
Não, eu queria agradecer aí pela oportunidade, obrigado pelas pessoas que estão presentes aí, que passaram e já não estão mais também, eu queria agradecer.
Sim.
Muito legal essas lives que você faz aí, dá oportunidade pro pessoal conhecer diversas áreas, né, como já passou o Otair, o Hugo, que eu chamo ele de mentor, portanto que ele me ajuda aí, tanto ajuda e ainda vai ajudar, o conhecimento todo que ele tem. Por você que faz essas lives aí, que, mano, é muito legal. Continua aí com esse trabalho bacana que você tem feito, cara. Parabéns. É isso, eu acredito.
Nossa. Valeu. Eu também agradeço, né, a sua disposição ali. No dia que eu te chamei, você falou, sério? Pô, vamos.
Porque sim, com certeza.
A ideia é isso, né? A gente difundia a ideia, né, do café especial. Trazer pessoas para esse universo do café, porque... eu me sinto assim na obrigação, a gente precisa mostrar isso aqui para as outras pessoas, elas precisam conhecer o café especial, porque depois que eu tive contato, né, como você falou, é um caminho sem volta, né? Não tem como, depois que você conhece os cafés especiais, o processo que o café passa, que a gente se acostumou tanto a ir no mercado, comprar o café e tomar o café de manhã, que a gente esquece que tem uma cadeia toda por trás, né? Com uma história do Otair, com uma história do café do Dito, né? Do seu Dito, que começou a plantar café e depois foi passando o legado para a família. E hoje a gente tem o Café Fernandes, que eu estou tomando aqui. Então, é importante mais pessoas saberem disso e saber que é possível, como você falou, tomar um café sem amargor, É possível tomar um café com baixa acidez, que é o que é um café saboroso, né? Aí você consegue reduzir o amargor, reduzir a acidez, você consegue sentir a doçura, você consegue sentir as notas sensoriais e, cara, é fantástico.
Com certeza. Né?
Então,
com certeza,
a gente precisa mostrar isso para as pessoas. E por isso que surgiu o Resenha do Café. E muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Plena sexta-feira, você podia estar descansando, estar aqui batendo um papo comigo. Então, valeu mesmo. Muito obrigado.
Não, ok, isso é um prazer. Conosco,
né? Muito obrigado a todos que estão conosco. É, o filho do Dito está aqui, ó, seu José Daniel. Obrigado também pela participação aí do José Daniel.
Obrigado, pessoal.
Assistindo a gente. E obrigado ao Altair, né, por toda... É, eu brinco que foi uma parte do resenha, veio da gente ter estudado junto, né, feito o mesmo curso junto. Outra parte aí das conexões foi com o Altair. E é muito massa ali, tirando o velho do pirulito, é muito massa o grupo. É top. Então, né? A Amanda falou ali, quem fala de tomar café sem açúcar e acha ruim é porque não tomou café especial. É verdade. Quem...
Verdade.
Toma, cara, tem um estudo, né, que o povo que toma café extra forte sem açúcar tem uma tendência muito forte a ser psicopata, né? Eu brinco, meus amigos. Rapaz, você tomar café extra forte sem açúcar é uma grande, tem um estudo, uma grande tendência a ser psicopata. Se cuida. Nossa, não consigo, cara. Não consigo. Mas, enfim. Então é isso. Obrigado, Anderson. Que Deus abençoe aí o Maranda.
Amém.
Os projetos de vocês, sua família, né? Então, é isso. Valeu mesmo. Valeu,
amém.
Pessoal.
Amém. Valeu, obrigado. Deus abençoe, pessoal. Obrigado, viu, Matheus? É nóis.
Valeu, tamo junto.
Tamo junto.